vivos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então, o tema que nós vamos desenvolver hoje é o fermento dos fariseus e dos saduceus. Está em Mateus, no capítulo 16, versículos de 5 a 12, e Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Vamos reler primeiro Mateus. Seus discípulos, tendo passado para outra margem do lago, se esqueceram de levar pães. Jesus lhes disse: vede bem, preservai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Ouvindo isso, os discípulos pensaram de si para si: é porque não trouxemos pães. Conhecendo-lhes o pensamento, Jesus lhes disse: homens de pouca fé, por que haveis de estar pensando que vos falei por não teres trazido pães? Ainda não compreendeis e não vos lembreis dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos enchestes com o que sobrou? Nem dos 7 pães para 4.000 homens e dos cestos que levastes? Como, pois, não compreendeis que não vos falei de pão quando disse: preservai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Os discípulos então compreenderam que ele não lhes dissera que se preservassem do fermento dos pães, e sim da doutrina dos fariseus e dos saduceus. O texto de Marcos é o seguinte: ora, os discípulos se esqueceram de prover-se de pães, de sorte que um único pão traziam consigo na barca. E Jesus lhes deu este preceito: vede bem, preservai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles pensavam e diziam entre si: é porque não trouxemos pães. Jesus, conhecendo-lhes o pensamento, disse: por que cogitais de não teres trazido bastante pão? Ainda não sabeis, ainda não compreendeis, ainda estão cegos os vossos corações? Tende olhos e não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Perdeste a memória? Quando partis 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos encheste do que sobrou? 12, disseram eles. E quando partis 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos de pedaços ficaram? 7, responderam eles. E Jesus acrescentou: como é então que ainda não compreendeis o que vos digo? Muito bem. Nós estamos agora, já há algum tempo, fazendo um estudo sobre a preparação que Jesus estava fazendo dos apóstolos para que eles fossem os continuadores da mensagem de Jesus depois que o Mestre voltasse ao plano espiritual. Na vida, tudo funciona de forma orgânica, né? Em parceria, em unidade, em perfeita unidade coletiva. E as pessoas precisam ser treinadas, e o melhor treino é o do exemplo, para que possam, então, desenvolver as suas potencialidades e a missão para a qual elas foram chamadas. E aí, no caso, Jesus já vinha de algum tempo, já sempre fazendo ações para fazer com que esses apóstolos compreendessem de como eles deviam de proceder na terra. Então, ele ensaiou algumas vezes se recolher com os apóstolos, ir para um local assim mais afastado para poder conversar, discutir entre eles, descansar, E sempre acontecia determinadas coisas que impedia esse descanso, né? Esse retiro deles. Aí o primeiro aprendizado. Nem sempre a gente consegue aquilo que deseja. E às vezes você vai para o retiro, o descanso faz parte da vida, mas algo mais imperioso, mais importante, mais grave, como uma multidão aflita, precisa da sua atenção. E isso não quer dizer que você não deva continuar planejando um descanso, não deva continuar planejando um recolhimento. Tanto que numa outra oportunidade eles fizeram isso. Foram para terras mais afastadas, como a Fenícia, em que eles não eram assim tão conhecidos, mas eram conhecidos, mas não tanto, né? E lá tiveram a oportunidade de descanso. Mesmo assim, Jesus foi reconhecido e teve de atender uma pessoa, sirofenícia. E quando a missão de Jesus era exclusiva para Israel, ele fez esse atendimento. Dada a insistência da pessoa, dada também a sua humildade, né? E aí Jesus vai além daquela tarefa que ele estava proposta, que era pregar e curar em Israel, e faz também cura na Fenícia. É mais um aprendizado para os apóstolos, né? Nós não devemos ficar engessados. Ah, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu vou fazer e pronto. Nós temos que também ter um olhar mais flexível para, nessa flexibilidade, não ser intransigente e também poder atender a todos. Depois, Jesus podia ter feito um caminho direto para a Galiléia, cerca de uns 60 quilômetros de viagem, e resolveu percorrer com os apóstolos por um ambiente assim não tão conhecido, em que eles não eram assim tão conhecidos, de cerca de 150 quilômetros. Né? Levaram alguns dias de caminhada e tiveram então a oportunidade de conversar mais, de trocar mais informação, de dialogar, por enquanto que caminhavam, de forma mais relaxada, mais tranquila. E assim chegaram no ambiente da localidade lá de Decápolis. E ali eles, então, receberam Jesus, recebeu uma quantidade muito grande, né, de pessoas, de doentes, né, e Jesus curou a todos. Mais do que isso também, curou inclusive pessoas que estão além de problemas de obsessão. Era o caso de um surdo e mudo. Aquela multidão estava ali e tal, precisava de atenção. E Jesus, diz lá a passagem, sentiu uma grande compaixão por essa multidão. E não quis que ela partisse sem estar também alimentada. Quer dizer, um outro aprendizado que ele passou para os apóstolos é: olha, nós não estamos aqui só para atender as pessoas que nos procuram, atender naquilo que elas precisam, dando ensinamento e fazendo curas. Nós temos que pensar no sofrimento que elas trazem. E o sofrimento que vai além desse momento. O sofrimento também tem passado e também as pessoas caminham e vão para o futuro. Da onde que elas estão vindo? Há quanto tempo que elas estão caminhando? Como que elas estão aflitas e sobrecarregadas, vindo até a minha presença? Né? Quanto tempo levaram nessa caminhada? Agora eles vão ter que voltar para casa também. Já foram atendidos, já foram curados, mas como é que vão voltar? Tem condições para voltar? Estão alimentados? Então Jesus mostra que a visão de atendimento que ele passa para os apóstolos é uma visão muito mais ampla. Não é só um serviço do momento, mas você tem que pensar no conjunto, antes de tudo, tendo compaixão pelo outro, amando. Aliás, é só quando a gente ama verdadeiramente o outro que nós nos colocamos realmente como filhos de Deus. Ou melhor, fazemos parte da constituição divina. Somos seguidores da constituição divina, que é o amor. E só assim a gente pode dizer que está à imagem e semelhança de Deus, porque está vivendo o amor. E por estar vivendo o amor, está se igualando ou se aproximando o máximo possível do Criador, e tem a lei básica, a constituição básica o amor, que é amor. Então Jesus faz essa recomendação, prestem atenção, amem acima de tudo. Não é só um atendimento de pregar e curar, que o amor esteja antes de tudo, antes de tudo. E por quê? Porque nós temos que também entender que essas pessoas, elas são curadas, mas vão voltar para casa, têm suas dificuldades no trabalho, a casa distante, vamos ajudar. E aí Jesus multiplica os pães. Um outro método também aí usado por Jesus, e nós vamos ver isso mais ainda à frente, no outro palestra, é que ele também não se restringiu a um método de cura. E passou isso para os apóstolos. Então Jesus trouxeram lá um doente para que ele impusesse as mãos. Impor as mãos é uma tecnologia de cura, né? Jesus vai além, dá outras possibilidades, né? Falando uma língua da pessoa para que ela pudesse se sentir mais viva, mais entender melhor a lição. Jesus toca no doente, Jesus fala com ele, Jesus usa o método da saliva, usa método de sopro, e assim ele usa vários e vários métodos. Nós vamos ver ainda na próxima lição, nós vamos aprofundar mais isso. Inclusive, usa método gradativo, de aplicações seguidas, uma vez, duas vezes, para ensinar que nem sempre a cura é feita na primeira aplicação. Isso nós vamos ver na próxima lição. Então, repare que isso tudo é muito interessante, que ele está passando essa instrução para que os apóstolos pudessem ter uma visão completa. Aí nós vimos no nosso último estudo que Jesus estava fazendo esse bem, amando a multidão, ensinando, curando a todos, né? E aí o que acontece? Vem fariseus, vem os saduceus, eles se colocavam como os doutores da lei, os fariseus acreditavam na sobrevivência da alma e na reencarnação, já os saduceus não acreditavam na sobrevivência da alma e só acreditavam em Moisés, os fariseus acreditavam nos profetas. Então aí nós temos duas escolas que inclusive eram extremamente vaidosas, estavam no campo intelectual, gostavam de mandar no povo, gostavam de ser os professores, gostavam de ser reverenciados em praça pública, gostavam de ser respeitados e que colocavam um peso tremendo no nome do povo. Deus deu 10 mandamentos e eles colocaram 613. Olha que peso que ele colocava em cima das pessoas. Exigiam por demais ritualismo, né? Exigiam ser reverenciados, além do mais, exploravam também o povo com orações longas, quanto mais longa a oração, inclusive com as viúvas que estavam aflitas, mais cara era a oração, gostavam de aparecer, gostavam de viver cheio de cinza na cabeça para mostrar para todos que estavam jejuando, e faziam isso algumas vezes por semana para poder serem assim admirados. E as pessoas viram, olha como que ele sofre, coitado, etc. Então, eles se aproximam de Jesus, dessas autoridades, que vão mais pelo lado intelectual do que pelo lado do amor, tanto que eles não confortavam a multidão de Jesus, aquela multidão toda que procurava ele. Era uma multidão aflita, sobrecarregada. Ele convoca essa multidão, venham a mim, todos que se encontram aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque diz Jesus que era uma multidão que se assemelhava a ovelhas sem pastor, ovelhas sem direção, porque os fariseus, quer dizer, os saduceus, os doutores, quando se aproximavam para explorar, não falavam com autoridade, como Jesus falava, e não transmitiam confiança, amor, segurança, né? Alívio para a população. Quando eles se aproximavam, era para interrogar, era para castigar, era para penalizar, era para saber se as pessoas estavam cumprindo os rituais, as regras extremamente pesadas. Logo, a presença deles, em vez de trazer conforto, alegria, alívio, trazia tormento, trazia medo, trazia insegurança. E Jesus, então, passa nesse ensinamento para os apóstolos, que mesmo quando ele está no trabalho do bem, como que ele estava, essa turma do mal aparece. Afinal, nós estamos no mundo de provas e expiações. O mal campeia, está por todos os lados. Aliás, o mal é mais forte do que o bem ainda aqui no nosso planeta. Então, é lógico que essa turma da contradição, essa turma da oposição, vai aparecer no seu trabalho do bem. Vai aparecer para importunar, vai aparecer para perseguir, vai aparecer para castigar, vai aparecer para condenar, vai aparecer para tentar tirar a fé das pessoas que já estão se sentindo melhores, mais confiantes. Eles vão aparecer para prejudicar sempre e também paz, porque nós vimos na lição passada, para tratar de coisas superficiais. Por enquanto que Jesus estava tratando de cura e curando a todos que estavam aflitos e que estavam ali já há 3 dias e há 3 noites, né, esperando um consolo de Jesus, né, eles passaram e pediram para Jesus mostrar um fenômeno do céu, um fenômeno extraterrestre, né, como parar o sol, parar a lua, fazer chover, qualquer coisa assim, qualquer coisa que seja escandalosa. Mas olha que repare, pode ser até um circo, mas não tem absolutamente nada que agrade ao povo, que console. O que o povo estava precisando era de conforto. Uns estavam coxos, tinham dificuldade para trabalhar. Outros estavam com a mão ressequida, tinham dificuldade também para trabalhar. Outros eram cegos, né? Outros tinham bloqueio, não conseguiam falar nem ouvir, etc. Então, e isso tudo gerava o que era pior. Também naquela época que todo o trabalho era manual e que se não tinha uma sociedade, os direitos dos doentes, dos enfermos, um direito principalmente daqueles que têm deficiências, certas deficiências, não eram respeitados, esses direitos não eram aclamados. Então essas pessoas eram abandonadas, eram discriminadas, né? Estavam extremamente aflitos. E eles vêm pedir, fenômeno do céu. Então Jesus alerta mais uma vez com relação a isso. Tudo bem, termina a lição e aí é como se estivesse passando para os apóstolos todo esse roteiro de possibilidades que eles vão ter que enfrentar quando eles estiverem aqui atuando entre os homens. E aí vem mais uma lição para eles na passagem de hoje. Eles pegam o barco, atravessam o lago, vão para outra margem e eles observam, de forma geral, como diz Mateus, eles esqueceram de se prevenir de quantos. Marcos vai mais em detalhe. Marcos é minucioso. Marcos diz que eles só tinham na barca um pão. Sem negar Mateus, como se estivesse dizendo assim, eles esqueceram de levar pão. Acabaram vendo que só tinha um no barco. E aí Jesus, quando eles, Jesus pega e faz a seguinte lição, ou dá a seguinte lição. Vede bem, começa a ver. Vede bem, observa bem. Bota a mente para funcionar com uma antena parabólica. Olha, capta, vê se você capta a lição. Qual é a lição? Acautelai-vos, preservai-vos dos fermentos dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. Aí nós temos 3 instâncias. Nós temos instância na área doutrinária, na área religiosa, que são as 2 escolas dos fariseus e dos saduceus. Nós já vimos que eles brigavam entre eles para ver qual que tinha a melhor escola, mas todos os dois eram autoritários para com o povo, e todos colocavam um peso tremendo no ombro do povo, não aliviavam o povo. E um outro, e aí não é uma escola, mas é uma forma de governo, que é a forma de governo de Herodes. Como é que Herodes agia? Com impostos extremamente exagerados, cuidando do conforto dele, dos seus familiares, né? Os seus palácios, as suas piscinas, os seus hipódromos, etc. E para o povo, nada, além de ser extremamente intransigente, arbitrário e criminoso. Mas se até familiares dele ele matava, né, você pode imaginar o que ele não fazia para o povo, né? Perseguições, impostos caros e tal, inclusive para manter todo esse luxo, essa vida de conforto, de fato, né? A arbitrariedade é tal que diante de danças e comidas, de prazeres, diante dos amigos envergonhar, ele chega numa futilidade tal em oferecer para uma dançarina metade do reino dele. Não metade do reino, é uma coisa assim muito superficial. Como ele é rei, mas ele é o dono do reino. No reino mora o povo. É isso? Como que ele faz de uma coisa dessa? Então, mostrando que diante de bebida, diante de comida, diante de festa, diante dos amigos superficiais também, ele tinha um comportamento assim extremamente infantil. Né? Dá para uma bailarina metade do reino. E a bailarina discorda. E a bailarina pede a cabeça de João Batista. E ele, então envergonhado diante dos amigos, cede. Mas aí ele tinha admiração por Herodes, por João Batista. Ele admirava João Batista. Tanto que depois, quando Jesus vai começar a fazer várias curas e tal, ele com a consciência pesada, ele vai até pensar assim, é João Batista que voltou. Eu demolei ele, ele está de volta. Quer dizer, a consciência dele era pesada. E agora, pior do que da metade do reino, ele concorda com a dançarina, né, para ter um prazer com ela, e dar a cabeça do homem que ele admirava. E sabia que era santo, e sabia que o povo temia aquele homem. Então, assim, nós estamos diante de uma pessoa que é convidada para a função de administrar o povo, ele é rei. Né? E nós sabemos que nós estamos do chefe. A humanidade não vive sem chefe. Em tudo nós temos chefia. Assim, todas as épocas da humanidade, imagina a chefia, então, de um país que tem que passar exemplo para poder ensinar o povo, e ele passava essa superficialidade, essa agressividade, né? esse luxo exagerado para ele e abandono do interesse da população. E um arbitrário, ditador, bom, e um superficial. Agora, repare, então, o que Jesus fala, então, para os apóstolos? Preservai-vos do fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. E eles começaram a pensar assim, puxa, nós esquecemos de trazer pão. Aliás, nós só temos um pão aqui na barca. Será que ele está falando isso? A gente se preservar desse pão, porque a gente não trouxe pão e nós não devíamos estar preocupados. Ih, não trouxemos pão, não trouxemos pão. E que devíamos estar preocupados com isso? Ou não? Vocês ficaram pensando em pão, será que ele está falando isso? Porque no exato momento que eles foram fazer a viagem, viram que esqueceram de se prover de pães, eles começam a pensar, poxa, e agora? Esquecemos de trazer os pães para a viagem. Nós vamos precisar dos pães. E eles pensando nisso, e quando Jesus fala, preservai do fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes, eles interpretam, será que é porque nós estamos pensando que nos pães que nós esquecemos de trazer? E diz a passagem que Jesus, lendo no coração deles, mais uma vez, o ensinamento, mais uma vez a ideia de que mesmo quando vocês estiverem aqui no mundo pregando, e eu já ter voltado para a casa do meu pai, como aqui ou depois, eu tenho a capacidade de ler o pensamento de vocês, de confortá-los, de orientá-los, de consolá-los. Eu estarei presente sempre, a frase de Jesus, eu não vos deixarei órfãos nunca. Então saibam que eu tenho essa capacidade de percebê-los por dentro. O reino interior de cada um é mapeado por Jesus. E aí, quando eles começam a pensar assim, será que nós devíamos ter, não está aqui pensando em pão? Ou será que deveríamos ter nos preocupado com os pães? Aí, quando eles estão nessa discussão, Jesus lê isso e fala assim, vede, preservai-vos dos fermentos fariseus. E eles começam a dizer, por que Jesus está falando isso? Será que é porque a gente esqueceu de trazer então a guarnição do pão? Aí Jesus fala então para eles de forma assim bastante firme, chamando-os à razão, chamando ao bom senso. E Jesus diz assim: por que cogitais de não ter trazido bastante pão? Por que estão pensando nisso? Ainda não sabeis, ainda não compreendeis, ainda estão cegos vossos corações. Tendo olhos, não vês, tendo ouvido, não ouvis, perdestes a memória. Para com o ensinamento firme, né? Jesus está perguntando, vocês ainda não compreenderam, ainda não entenderam? Será que não tem memória? São cegos, são surdos? Uma sacudidela, né? Uma sacudidela para tirar as poeiras do preconceito, né? Passou um esparador geral, um aspirador de pó. E aí, diante disso, Jesus vai revivê-los na memória. Quando parti 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos sobraram? Eles responderam: 12. E quando parti 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos de pedaços ficaram? Eles disseram: 7. E Jesus então acrescentou: como é que então ainda não compreendeis o que eu digo? Não precisa se preocupar com o pão, olha o pão. A gente multiplica os pães, né? E não é de pão que eu estou falando. Será que vocês não viram? E quando há a falta de pão, eu multiplico o pão? Ainda sobra? Será que vocês não estão vendo que eu não vim aqui para falar de pão material? E até mesmo a multiplicação de pães físicos, nem isso é o cerne, o objetivo, a minha mensagem. E quando eu falo, preservai-vos do fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes, eu estou falando de outra coisa, não estou falando de pão físico. Vocês têm que se preocupar com o pão físico, nós todos temos que nos preocupar, nós vamos comer o pão com o suor do nosso rosto. Mas quando falta, a vida multiplica. Não falta nada para os seguidores. Vocês não sabem disso? Para aquele que é digno do seu trabalho, não falta nada. E aí, Mateus, ele chega à conclusão: preservai-vos, diz Jesus, do fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos então compreenderam que ele não lhes dissera que se preservasse do fermento dos pães. Pode comer pão à vontade ou não comer pão. Se esqueceu, esqueceu. Se trouxe, ótimo. Tá certo? Eu não estou falando disso. Eu estou falando de outra coisa. E eles disseram: sim, agora entendemos. Ele falava da doutrina dos fariseus, dos saduceus e da de Herodes. Ou melhor, ele falava do que eles ensinavam e da forma que eles viviam. A doutrina aí é da forma, não só do que eles falavam, mas do que eles viviam, do modo de proceder deles. Aquele modo de proceder não seja de vocês. Tá certo? É lógico que quando você vai para uma viagem, você tem que planejar a viagem. Tem pão, não tem pão, leva pão. Bom, tudo bem. Mas esqueceu, isso trabalha do bem, lá você vai conseguir. De alguma forma, lá você vai trabalhar, vai arrumar um jeito, vai conseguir o pão, vai comprar o pão. Agora, eu não vim aqui para falar de pão. A minha mensagem é despertá-lo para um outro ensinamento mais profundo. E o que eu quero evitar é que vocês não sejam, não se comportem como os fariseus, como os saduceus, como Herodes. Aí você fala: ah, mas eles eram simples pescadores naquela época. Agora são autoridades do mundo. Todos, inclusive, têm títulos de santo. Tá certo? E foram eles os responsáveis para que a mensagem do Cristo fosse para os quatro cantos da terra. E só tem cristianismo porque eles levaram a mensagem. Lembra? Jesus morreu na cruz, ou foi considerado morto na cruz, ressuscitou, passou só 40 dias ali mesmo em Israel e pronto. E aí ascendeu aos céus. Quem contou para o mundo inteiro isso foram eles. Quem mostrou para o mundo inteiro que isso era verdade e que Jesus está vivo foram eles. Não pode haver cristianismo sem os apóstolos. E se eles são assim tão importantes, e foi por causa deles que a humanidade compreendeu e dividiu o mundo em dois, e antes de Cristo e depois de Cristo, agora nós temos um novo ensino, uma nova mensagem, uma nova era, a gente deve aos apóstolos. Então, se eles são assim importantes, eles vão fazer um trabalho importante, vão transformar a humanidade, aliás, vão dirigir a humanidade, vão ser as colunas da mudança e da construção da Igreja do Cristo, eles não podem se comportar como os fariseus, como os saduceus, como Herodes. Não podem ser arbitrários, arrogantes, vaidosos, colocando um povo cheio de rituais, cheio de preocupações com coisas materiais, né? E sim levar o consolo, a fé, a esperança, aliviar corações, ter compaixão pela multidão, pensar que a multidão está doente, cuidar das formas mais variadas de cura, as mais variadas, sempre visando aliviar, não ser rígido, ah, porque ele é estrangeiro, ah, porque não está na minha... Agora, é a abertura total, é o próximo está ali, o próximo precisa de compaixão, tire de dentro de você esse amor, e se coloque no lugar dele, a empatia, e o ame. Porque só assim você está fazendo a vontade divina e não a doutrina ou o exemplo dos fariseus, saduceus e de Herodes. Você vai ter o comportamento perfeito, um cidadão, filho de Deus, que ama e que tem no amor o seu norte, a sua direção. Então, ele é bastante assim didático no ensino. Ele diz assim: pensai bem, vede bem, preservai-vos do fermento dos fariseus. E aí os apóstolos falam, né? Agora nós entendemos é que nós temos que nos preservar daquela forma de se comportar com os fariseus. E, mas antes eles pensavam que era um negócio de pão. Era pão material. Jesus disse: olha, não é, preste atenção. Perderam a memória? Olha, tinham 5 pães, 5 mil homens, 5 mil homens, tá certo? E todos comeram, ainda sobraram 12 cestos. Depois, se tinha 7 pães, eram 4 mil homens e sobraram 7 cestos. Não tem regra. Olhe bem. 5 pães para 5 mil homens, a gente pode imaginar assim, que era um pão para cada 1000 homens. Não é isso? 5 pães para 5 mil homens era um pão para cada 1000 homens. 7 pães para 4 mil homens, fazendo a conta, era um pão para cada 571,4 homens. Agora repare. Aqui eu tinha menos pães, mais gente. Todos ficaram saciados e sobraram 12 cestos. Aqui agora eu tenho mais pães, de 5 para 7, que também não faz muita diferença. De 5 para 7, uma população de 5 mil ou 4 mil, não faz diferença. Mas aqui eu quero dizer que eu tenho mais pães, menos gente.
e sobrou menos cesto, quando aqui parecia que era para sobrar mais cesto. Tá certo? Que eram menos pessoas e tinham mais pães, mas sobrou menos. E todos ficaram saciados, isso é importante. Aqui ficaram saciados, aqui ficaram saciados. A saciedade é totalidade. Não preciso de mais, estou saciado. Sobrou. Repare que eu tinha agora nessa relação de 5 pães para 5 mil, dá uma relação de 1 pão para 1000 pessoas. Se a gente quiser essa relação de 7 pães para 4 mil, a relação aqui é 1 pão para cada 571. 1 pão não dá para 571 pessoas. E na sobra, 7 cestos. Agora eles vão viajar, e é tanta coisa que tinham para fazer, eram tantas atividades que eles fizeram atendendo a população, que eles esqueceram dos pães. Esqueceram de cuidar da guarnição. E diz aqui o texto de Mateus, de Marcos: ora, os discípulos se esqueceram de prover-se de pães, de sorte que um único pão traziam consigo na barca. Agora ele só tem um pão. Mas repare que um pão, na regra, um pão, mil homens, ainda sobra. Um pão, na outra regra, das 4 mil pessoas, 571 homens. Agora só tem um pão, e quanto eram eles? Quanto que eles eram? Estavam na barra. Quanto eles eram? Hã? 13. Muito bem. Eram 13 homens. 12 apóstolos, mais Jesus. Jesus comia pão também. É isso? Se ele tinha necessidade ou não, era uma outra coisa. Mas vamos contar assim. Eram 13. Repare que se com 5 pães, 5 mil comeram e sobraram 12 cestos, e com 7 pães, 4 mil comeram e ainda sobraram 7 cestos, com 1 pão, vai ter problema para 13 pessoas? A regra não pode ser assim. Nem isso é regra, nem isso bate, nem isso explica. Nós estamos aqui falando de coisas finitas, quando o que vale é um potencial infinito do Pai que provê tudo. Por compaixão, aquela multidão estava lá num lugar erro, eram 5 mil, fora as mulheres e as crianças. Quantos pães você tem? Temos 5. Eles comeram e sobraram 12 cestos. Agora a multidão estava ali, foram para ser curados, vieram de longe, estavam querendo agora voltar para casa. Podiam desfalecer no caminho. E diz a passagem que Jesus, tomado de compaixão, eram 4 mil, tinham 7 pães, todos comeram, ficaram saciados, sobraram 7 cestos. Agora os apóstolos estavam indo para a viagem, esqueceram de levar o pão. Agora veja bem, nós ó, vamos comer pão com sol do nosso olho. Para se comer pão tem que trabalhar. Ou então tem que depender de Deus. Só tem um jeito. Você tem que trabalhar, tem que ter o teu recurso, produzir um pão ou comprar um pão. Essa é a única forma que tem. Tá certo? Ou então, uma intervenção espiritual, como foi no caso aqui. E essa intervenção espiritual existe? É o início, foi isso que Jesus estava falando. Lembrar, perder a memória. Perder a memória. Ainda não compreenderam que quando a gente está atuando no serviço divino, não falta nada. Isso não quer dizer que a gente não deva ser em previdência. Ah, eu não vou levar pão, Deus na hora lá me dá. Aí não dá. Tá certo? Mas se for por causa do trabalho, do mundo trabalho, vai arrumar um jeito, A vida vai arrumar um jeito do milagre acontecer. Ou o milagre vem através de um fenômeno de efeitos físicos, fenômeno direto, mediúnico, ou interfere, fazendo com que os samaritanos, ou melhor, os espíritos que estão aqui, que são voltados para o bem, venham até nós trazendo alimento. Né? Te oferece, quantas vezes uma pessoa vem sem conta e tal, né? Ela te abraça e diz, opa, vem almoçar comigo, você é meu convidado. Ora, aí a pessoa está te convidando para comer, ela vai pagar a tua refeição. Né? Ou quando chega, quando você menos espera, uma cesta lá de mantimentos. É interessante que minha mãe tinha uma escola com 150 meninas, órfãs, né? De 3 a 10 anos. E às vezes batia lá a porta da escola e era a polícia, né? Era o que a gente chama do rapa, né? Então ele pegava assim, por exemplo, os vendedores, coisas, tomava e não sabia qual era uma escola, vinham fazer a doação. Então traziam limão, laranja, às vezes uma banana, né? O cara está vendendo, coitado, na barraquinha lá pagar o dinheiro. Certo ou errado, evidentemente que tinha que ser legalizado, mas as pessoas estão lá vendendo. Né? E a polícia chegava lá e dava lá limão, lá, um saco de limão, um saco de laranja. Né? E daqui a pouco se agradecia, era uma escola, a escola tantas crianças sempre precisavam. Né? E mais passava algum tempo, vinha a tocar o sino na taverna e era um cara que era o dono lá do limão. Foi dado o limão, a senhora fica com um pouco, pode me dar só um pouco para eu continuar vendendo, fica com metade para as crianças. Aí minha mãe dava tudo. Ah, agora é baixo. Veja, aí nesse é o trabalho humano, né? Você lembra? Ah, mas aqui você não está precisando, não, faço questão de doar para a senhora. Ah, então, aí pegar lá uma quantidade lá, um quarto desse saco, já dava uma limonada para aquele dia todo, né? Uma laranjada lá para todo mundo, né? E ele continuava ganhando, né? Então ter esse olhar muito importante, a vida multiplica, não falta nada. Olha só, uma vez, Francisco de Assis, eu acho que eu já contei isso aqui para vocês, ele chegou no mosteiro e o chefe da portaria do mosteiro, Frei Ângelo, chegou para ele e falou assim, ah, me sabe da maior, antes de você chegar. Três bandidos vieram aqui, três ladrões, vieram com a maior cara de pau, eles ficam assaltando as pessoas na estrada e moram na floresta. Vieram aqui, não conseguiram recrutar, vieram aqui com a maior cara de pau pedir comida. E eu enxotei ele, botei de pau ele, porque eles são ladrões, eles assaltam as pessoas na estrada e depois vão viver lá no meio da mata, assustando os outros, ainda roubando. Ainda vem aqui, num mosteiro, num local de pessoas do bem, que está fazendo a vontade de Deus, pedir comida. Botei eles todos para correr. Francisco disse, está errado, Frei Ângelo. Vá correndo, pega pão agora, correndo, pega pão, pega vinho, pega queijo, pega o que a gente tem de melhor, pega os legumes, pega a toalha. Pega a toalha. E você vai fazer assim, você vai chegar lá no meio da mar, vai botar a toalha, vai botar a comida toda arrumada, farta, muito farta, vai gritar, irmãos, irmãos que roubam, irmãos, ladrões, por favor, irmãos, venham comer, e eles vêm, e aí eles vão comer, você não fala nada, não fica dando lição de moral, só diz assim para eles, quando eles comerem bem, vão comer muito bem, coisas boas, certo? Mas você vai dizer assim, se vocês prometerem que não vão roubar mais as pessoas, sempre eu vou fazer essa toalha aqui e botar essa comida e trazer para vocês. Vocês vão comer. Sempre. Porque ele ficou chateado com os ladrões, ele não quis dar comida porque ele assaltava as pessoas. Se ele desse comida para eles, eles não iam assaltar, eles faziam esse juramento que não iam mais roubar, e ele ficava servindo. Ora, a função do frade é isso mesmo, é servir o outro e fazer com que o outro não roube mais. O outro aprende a lição, e para isso você tem que se dedicar a ele. Aí o Frei Ângelo foi lá e acontece que esses patrões, refletiram, falaram assim, poxa, esses caras são tão bacanas, servem essa comida aqui boa pra gente, né? Eles mendigam, ficam pedindo na rua, ainda trazem aqui pra gente, arrumam tudo, nos servem bem, não comem antes da gente comer, espera a gente se fartar, depois se sobrar aqui no ponto dele. Pô, esses caras são muito bacanas, eu estou arrependido, não vou fazer mais isso. Dois entraram para a ordem e passaram a ser dois bons frades, né? E um outro não entrou para a ordem, mas se arrependeu, não roubou mais, casou e foi constituindo família e seguiu a vida dele. A vida multiplica. Né? Agora, isso é o fermento dos fariseus. O cara chega aqui, ladrão, você vai e passa um sermão nele, deixa ele com fome, cai fora daqui, você é ladrão. Você não tem jeito. A minha missão não é para você. Imagina se o Cristo fizesse acepção de pessoa, né? Nós dávamos frito. Que direito que a gente tem de exigir que Jesus nos ensine alguma coisa, né? Assim conosco. Desde quando nós temos comportamento para isso. E fica, e nos ama. Ainda diz que vai ficar conosco sempre. Então a visão é diferente. A visão é completamente diferente. O que nós não podemos é ficar achando, ah, Deus vai me dar, Deus. Não. Faça o teu papel, que tudo o que precisar, na hora chega. Então nós contávamos aqui da vez passada, né? E é bom dar uma pequena recordação, quando o Francisco estava recebendo o médico do Papa. Uma pessoa nobre, né? Uma pessoa distinta. Um cientista, né? Considerar é importante viver bem, comer bem. Poxa, ele vai lá visitar Francisco de Assis para curar Francisco de Assis e vai se oferecer comida para ele. Oferece. Ah, mas nós só temos aqui uns legumes, disse o Frei. Isso é pensamento do fariseu. Né? Pega esses legumes, faça o melhor possível e ofereça. Se ele comer tudo sem ficar sem nada, ótimo. Mais ainda. Né? Se ele não quiser comer, é um problema dele. Mas você tenta fazer o melhor e tratar esses legumes como se fosse um camarão, né? Como se fosse a coisa mais grão-fina que você possa imaginar. Mas faça com amor, com boa vontade. Na outra passagem, que nós também falávamos aqui, era uma reunião de 5 mil frades e Francisco disse que eles não precisavam se preocupar com a vida, que o Cristo lhe ajudava em tudo aquilo que eles precisavam. Mas ele estava ali em serviço, se reuniram para aprender e para ir mundo afora divulgando a mensagem. Então, se estavam no trabalho do bem, diz a passagem, todo trabalhador é digno do seu salário, o plano divino vai interferir. Afinal, eles eram, como diz Francisco de Assis, gerados pela Virgem. Eles eram filhos de Jesus, estavam sob a responsabilidade de Jesus. E aí Jesus vai abandonar? Jeito nenhum. Né? Então, se eles estavam no propósito do bem e não tinham comido, Jesus vai resolver, né? Jesus vai resolver. E aí, no caso, né, começa a aparecer no alto do monte várias carroças vindo das cidades, as mais variadas da circunvizinhança, trazendo comida. E foi tanta comida que sobrou que Francisco teve que alertar. Olha, isso que sobrou nós temos que levar para distribuir para os pobres. Então, sobra, né? No caso do médico, na hora que ele começa lá a comer os legumes, né, que o frade lá prepara com amor, como recomendou Francisco, uma mulher bate na porta com uma cesta, com peixe assado, pastel de camarão, bolo de nozes. A vida não falta nada, a vida é generosa. Né? Então, agora não é por causa disso que nós temos que ser imprevidentes. Ah, eu vou viajar e tal, lá Deus se vira e arruma pão. E me dá pau, não é assim. Mas quando você está no seu trabalho e é por causa do trabalho a determinada necessidade, as coisas aparecem. Muito interessante a gente ler a mensagem que o Dr. Bezerra deu em 1966 para o Regeneração. Sabe? Ele então dizia lá para o pessoal lá da equipe, né, da Regeneração, que estava na hora de comprar essa casa. No caso, comprar a casa. A Regeneração tem que ter uma casa para poder ter o que ele queria, cantina. Aí a cantina não é cantina assim de vender os produtinhos aí que merecem o nosso respeito. Aí cantina é alimentar as pessoas, né? Tem que ter sacola de de mantimento, de comida, preparar, etc. Nós também cuidar do jovem, da criança e do velho. E de tudo necessitado que bater as nossas portas, da alma ou do corpo. Então, o primeiro passo é ter uma instituição. Se você não tem uma instituição, um ponto de socorro, né? Ele chama lá um hospital, escola, uma casa de benefício. Ele fala que o regeneração é a reconstrução da casa de benefício, que é essa casa de bem, de assistência, de fazer benefício para o outro, né? E que ele estava reunido lá no plano espiritual com alguns companheiros e chegou-se à conclusão, todos esses companheiros reunidos, juntamente com o doutor Bezerra, que era a hora. Era a hora. Então o doutor Bezerra falava que eles tinham que fazer um esforço financeiro para comprar casa. Mas a pessoa não tem condição. E é bacana que o texto faz essa leitura mostrando bem que as pessoas não tinham condição. E ele fala assim, então nós vamos acionar companheiros nossos, ó, esses companheiros nossos que estão encarnados, para comprar a casa. E apareceram lá três pessoas, acho que foram três, na memória, e que deram uma contribuição, os outros deram também. Às vezes você dá um tijolo, vale mais do que o outro que comprou lá no prédio inteiro. Mas não importa. Três, com bastante recurso, deram a condição, os nomes dos três estão aí na história do Regeneração, né? E foi comprado, está no livro Guerra e Ascensão da Casa dos Benefícios, e a instituição foi comprada e começou. Então, houve a Regeneração a se desenvolver mais, já tendo seu prédio. Então, não tem pessoas. Vocês primeiro se esforçam, né? Não acontecendo, não vão arrumar samaritanos que dão dinheiro assim, né? E os recursos aparecem. Então nós falávamos aqui da Madre Teresa. O que a Madre Teresa tinha? Nada. E aí, enquanto os hospitais paralíticos no mundo inteiro, hã? Nada. Irmã Dulce, ela pobre. Irmã Dulce é pobre. Já viram a obra da Irmã Dulce na Bahia? Não é isso? Pobre, não tem nada. Como é que pode? Vem Francisco de Assis. Qual é o lugar do mundo que a gente vai que não tem Francisco de Assis? Vai ficar pobre, não tinha nada. Até a roupa que ele devolveu para o pai, não tinha nada. Hoje a ordem franciscana, inclusive, é a mais rica do mundo. Em ordem religiosa cristã. É isso? Só a ordem terceira, agora leiloou com o banco aí, né? Vendeu com o banco. Os prédios da Rua da Carioca. Vocês imaginam você ter os prédios da Rua Carioca? Quanto vale isso? O prefeito teve de intervir e tombar, inclusive porque várias lojas importantes iam ser fechadas, porque não podiam corresponder ao preço lá que o banco está exigindo. Né? Aí você fala assim, ah, mas isso aí é um fermento dos fariseus. Eu concordo, estou dizendo que eles não tinham nada. E a ordem, hoje, franciscana, é rica. Então a vida ela é generosa. Agora, o que nós não podemos é ter essa psicologia. Né? Como, por exemplo, a psicologia de Herodes. Ah, eu quero fazer uma piscina, eu quero fazer um hidrógeno, que é um hipótese. O que é que eu vou fazer? Eu aumento o imposto do povo. Isso é uma arbitrariedade. Ou então, o que eu faço? Ah, eu pego eles, invado, tomo a casa deles, prendo, mando matar alguém, etc., tomo o bem dele. Então, isso é loucura. Então, isso a gente tem que entender. Não fazer nenhuma obra que seja de alguma forma, algo, como diz o doutor Bezerra, que seja de ostentação. Então, nós não precisamos que seja algo simples, mas que tenha conforto. E mais, que tenha espaço. Eu quero espaço, simplicidade, mas conforto, para que todos possam, quando serem acolhidos, serem bem acolhidos, se sintam bem, se sintam que estão na casa de benefício. Então, é aquilo, não falta nada. Essa regra não bate. Essa regra não bate. Porque se 5 mil pães, 5 mil homens comeram, sobraram 12 cestas, dá uma relação de um pão para cada mil homens. Se 7 pães, 4 mil comeram, se saciaram, sobraram 7 cestas, que dá uma regra de que um pão para cada 571 pessoas, mais ou menos. E agora eles só tinham um pão na barra, e eram 13. contando com Jesus. Poxa, uma fartura, né? Eu estava em fartura. Agora, ou então não estava em fartura, porque também com pão para 13 homens também é pouco. Mas agora tem essa explicação.
A explicação é
acautelai-vos do fermento dos fariseus. Não tem o comportamento dos fariseus, dos saduceus, nem de Herodes. Vivam para o trabalho do bem. E se viverem para o trabalho do bem, vocês mesmo vão trabalhar com o dinheiro de vocês, vocês vão comprar o pão. Ou então, as pessoas vão ser generosas. Deus vai intervir e, de alguma forma, o pão vai chegar. E o pão vai chegar da forma mais variada. O pão vai chegar ou dado pela caridade, que nada mais é também do que um milagre, uma intervenção divina, ou então dado através de um fenômeno de efeitos físicos. Mas, de qualquer forma, o pão chega. Agora, então, Jesus disse assim, basta pedir a Deus. Se você está num trabalho digno de ajudar a população, e você pede a Deus, Deus vai te ajudar. Então, tem uma passagem aqui do Mahatma Gandhi, no livro do Gandhi, em que ele diz assim, não tem ninguém que não peça a Deus diante de um trabalho digno e fácil, pedindo proteção e que não é protegido. Todo mal que chega perto dessa pessoa, e se vê alguém te fazendo mal, inclusive te matar, te der um tiro, se você está imbuído do trabalho e está também imbuído do perdão, do amor, inclusive para quem tem comportamento assim como esse, e você está servindo e pede com sinceridade a Deus, Deus vai te ajudar. Mas se ele atirar e você morrer, aproveita para morrer com o homem de Deus. Porque faz parte também, aproveite e aprender também, que também você tem um determinado planejamento e tem que passar por uma determinada coisa. Porque se tinha alguém que servia a população e que orava para Deus e confiava para Deus e que foi para a cruz, o que pode ser diferente contigo? O que você tem que fazer é trabalhar, amar as pessoas, compreender as pessoas e orar para Deus. Deus vai te ajudar. Não vai acontecer nada com você antes da hora. Tanto que no início da missão de Jesus, pegaram ele para jogar no precipício. Ele passou pela mão dele e foi embora. Não era a hora. Agora era a hora. E ele continuou ajudando as pessoas, orando e confiando em Deus, e foi para a cruz. Então diz Gandhi, faça isso também. Ora, confia, tenha certeza de que ele vai te ajudar. E se você receber um tiro, é o melhor aprendizado que você tem que passar. Aprenda, nesta hora, a aprender cada vez mais. E a saber que ele continua te amando de todo jeito, pouco importa, não faz diferença nenhuma, diz Gandhi. Uma outra coisa é com relação a essa matemática aqui, desse mundo quantitativo, que a gente fala mais, é quase que nem a regra bate, né? De 5 pães, 5 mil, sobram 12. De 7 pães, 4 mil, sobram 7. Agora eles só tinham um pão, eram 13 pessoas. Então, o que tem que ser levado em consideração é isso daqui, é Deus. E Deus, ele atua, e ele é, tem potencial infinito. Sempre sobra. Sempre sobra, as pessoas comem, ficam saciadas, porque o potencial dele não termina nunca. E ele intervém nas formas mais variadas. Como Jesus mostrou, e nós vimos aqui em algumas lições, formas diferentes de cura, assim também tem formas diferentes da atuação de Deus. Ele pode fazer com que aquela colheita daquele ano seja mais abundante. Ele pode fazer com que alguém chegue e por caridade te doa alguma coisa. Ou ele pode fazer uma intervenção com um fenômeno espiritual. O que importa? Faça apenas o seu trabalho. Confie em Deus. E aí nós trouxemos um pensamento aqui do Mahatma Gandhi, em que ele diz assim, essa é a matemática. Retire-se o infinito do infinito e o infinito permanecerá intacto. Retire-se o infinito do infinito e o infinito no infinito permanecerá intacto. Então, quando eram 5 pães, 5 mil comeram e ficaram saciados, ainda sobrou, Quando eram 7 pães, 4.000 comidos, ainda sobraram 12 cestos, essa doação de recursos para se multiplicar os pães vem de Deus. As obras que eu faço, não sou eu que as faço, não vinha de Jesus, vinha de Deus. As obras que eu faço, não sou eu que as faço. É o Pai que está em mim que faz as obras. E o recurso do Pai é infinito. E por mais que você tire do Pai, nunca fica faltando nada. Ele continua pleno. Não perde nada. É porque, aliás, não tem nada que você possa tirar de Deus, porque Ele é o todo. Tirar para botar onde? Se Ele é o todo. Tá certo? E como você pode tirar algo do todo para botar onde? Se não existe o fora do todo. Ele continua intacto, da mesma forma, não há diferença nenhuma. Por isso que não falta nada. Absolutamente nada. Agora eles então se preocupam assim. Ah, porque nós não levamos pães. Será que então nós não devíamos nos preocupar com pães? Jesus não está falando disso. E eles podem se preocupar ou não. Se preocupar, fazer o pão, comprar o pão, ou pela intervenção do alto. Grande vai explicar melhor. Também nós não temos que preocuparmos assim, não. O medo e o pão não tem absolutamente nada de errado. É perfeito. E Jesus nem estava falando disso. Eles só vão perceber no final. Olha o que Mahatma Gandhi fala. Nosso alimento básico é sempre o mesmo. Aquele que se alimenta de trigo ingerirá outras coisas também. Então você come pão, trigo, mas também você come batata, você come aipo, não é isso? Você come carneiro, toma vinho, toma maracujá. E outras coisas. Mas o básico, que é o pão, está para todo mundo. Aquele que se alimenta de trigo ingerirá outras coisas também. Elementos adicionais que poderão mudar de tempo em tempo. Ah, agora está na época de maçã. Ah, agora está na época de tomate. Ah, agora está mais farto o vinho, a colheita foi farta. Mas o pão permanece, diz ele. Elementos adicionais que poderão mudar de tempo em tempo. Mas o pão de trigo estará sempre à mesa do jantar. É o sustento da vida, do qual jamais se cansará. Se alguém experimentar aversão a ele, é sinal de que já está desencarnando. Ou mesmo, é sinal de que a dissolução do seu corpo está próxima. Quer dizer, é quase que estivesse dizendo assim, ele é o sustento da vida, há uma relação do nosso corpo com o pão que a gente precisa dele e pronto. Você pode variar com os alimentos, mas o pão está lá. Acabou. Então, Gandhi vem dizer, não tem nada a ver também os avós, como Jesus estava dizendo, pensar, ah, porque nós estamos aqui preocupados porque não trouxemos pães, onde vimos trazer, onde vimos trazer. Eu não estou falando de pão. Sabe, o pão é sustento. O corpo, você consegue o pão de uma única forma. Trabalhando, comendo, vai comer o pão só do teu corpo. E se você tiver um trabalho divino e de alguma forma houver a necessidade de pão, a vida generosa vai te dar o pão. Pronto, acabou. Agora, Gandhi também aproveita para explicar bem o que é essa tal da doutrina ou do exemplo dos fariseus, dos saduceus e de Herodes, que aí sim é o fermento que eles deviam de evitar. É o fermento que você coloca na massa e leveda ela, e a massa fica inchada, mas a massa é fininha, ela fica inchada por causa do fermento, não é isso? Então a mesma coisa ele está dizendo, o fariseu ele não é nada, o saduceu não é nada, o Herodes também, mas ele bota um fermento, ele se enche, fica cheio dele, ele deixa de ser humilde, ele se acha tal e acha que ele é melhor do que os outros são pecadores, que os outros é que estão errados, que eles são os únicos certos, os verdadeiros, os limpos, os melhores. Então é esse orgulho é que a gente deve evitar. Esse orgulho com uma pitada deixa a gente inchado. A pessoa se acha. Então Gandhi vem em nosso socorro e diz assim. Se um trabalhador dedicar-se a Deus toda atividade que faz, poderá alcançar a auto-realização.
Então, vai você dedicar o seu trabalho a Deus, ao amor. Aí dizia Jesus, eu tenho compaixão pela multidão. O amor é Deus. Agora, dentro desse ciclo, dessa nova equação, saiba que todo o trabalho que você está fazendo, você nada mais está fazendo do que servir a Deus. E quando você está servindo a Deus, como se Deus estivesse diante de você, e como Ele é amor, você vai agir diante do outro sempre com amor, nunca olhando o defeito dos outros, nunca como a mãe e o pai não faz diferença entre o filho. O filho pode ser rebelde e não estudar, mas na hora que tem um empadão em casa, um empadão é com o outro. O filho estuda e com o filho que não estuda. Certo? Na hora que tem uma sopinha bem feita da mãe, de frango, né? Ela vai dar para o filho que é drogado também, a sopinha. E no fim de semana ela vai levar para o filho na penitenciária, que é criminoso, o bolo de nozes. Então Deus não faz acepção de pessoa, não faça também. Faça o seu trabalho, se entregue a Deus. Isso na Índia se chama Karma Yoga. Ser completamente devotado ao amor divino. Fazer a sua ação como se estivesse realizando para Deus. Diz ele, auto-realização significa a pureza do ser. Porque você não interfere, é Deus é que age por seu intermédio. Falando de modo estrito, apenas aqueles que realizam o trabalho físico a alcançam, pois Deus é a força dos fracos. Fraco não significa que aquele cujo corpo é frágil, embora também para esses, Deus seja força. Mas devemos considerar que essa fraqueza refere-se a meios e recursos. Diante de Deus, todos somos fracos. O trabalho deve cultivar a humildade. Aí é a diferença do fariseu, do saduceu, que vão trabalhar divulgando a doutrina, mas de forma arrogante. Então, diz ele, o trabalho deve cultivar a humildade. O desenvolvimento exclusivo do intelecto pode levar ao desenvolvimento de um tipo diabólico de inteligência. Qual tipo de diabólico de inteligência? Eu sou melhor do que aquele, eu cumpro os rituais, eu faço jejum, boto cinza na minha cabeça e todo mundo vê, olha, e você comer tantos dias. Isso é diabólico. Porque você se aproxima do outro para massacrá-lo e dizer para o outro, eu não sou igual a você. Eu sou perfeito, Deus gosta de mim, eu vou ser salvo, você não. Isso é diabólico. Fazer apenas trabalhos intelectuais desenvolve tendências destrutivas. Você vai ficando tão arrogante, tão cheio de você, que você vai começar a destruir o outro. O outro é o inimigo. E aí vamos botar Jesus na cruz. O outro é inimigo, vamos apedrejar Estevão. O outro é meu inimigo, vamos dar 3 tiros no Gandhi. E a pessoa fica destrutiva, porque ela fica fria. O intelecto deixa a gente frio, porque falta o sentimento. Falta o coração, falta o amor. Porque o amor é que é lei. O amor é que é lei divina, que é o código divino. E por isso, extraordinário. E por isso que a Bhagavad Gita, que é a canção do Senhor, né? A canção divina, é o livro, é o evangelho deles, é o livro mais importante da Índia, não é mais conhecido, popular, mais difundido, mais lindo da Índia, que é são os ensinamentos de Krishna, né? Do Senhor para a humanidade, através do discípulo Arjuna. Ele diz assim, é por isso que a Gita diz que aquele que come sem trabalhar, ingere alimento roubado. Então, a gente pode parar essa parte que não tinha mais, mas eu acho que isso aqui é suficiente. Veja, a vocês cabe trabalhar. Ah, porque eu trouxe o pão, não trouxe o pão. Se você trouxe pão, ótimo. Se você não trouxe pão, trabalha. E como você vai trabalhar? Amando, sempre com amor, porque você está trabalhando como se estivesse dando um copo d'água a Deus, como se dando uma sopa a Deus.
como se estivesse dando um carinho, um olhar de bondade a Deus. Veja que o outro é teu irmão, é filho de Deus, tanto quanto você, e que merece de Deus a mesma forma de amor que ele tem para com você, e que não há diferença. Ele nunca deixou de amar o maior bandido, e nem pode dizer que ele ama mais a Jesus do que o pior dos bandidos. Deus é um Deus de amor. Dá de Jesus. Não tem aquele que pede a ele pão, ele vai dar pedra. Não tem aquele que ele pede peixe, ele vai dar um escorpião. Não tem aquele que ele pede, que pede ovo, que vai dar uma cobra. Deus é amor. Ele fala assim: se a gente já sabe dar coisas boas para os outros, imagina Deus. Então, vai trabalhar, vai realizar o teu trabalho. Esse negócio de pão, ou você vai conquistar pelo seu trabalho, e quando você conquista pelo seu trabalho, no fundo é Deus que está te dando. Todo sujeito que trabalha de manhã vai para a lavoura. Ele trabalha lá o dia todo. E aí o trigo nasce. Ele amassa o trigo, faz o pão. Ele pode dizer assim: esse trigo foi eu que plantei, esse trigo foi eu que criei, esse pão foi eu que fiz. Foi tudo Deus. Porque se ele tivesse um derrame, ele não fazia nada disso. Nem conseguir mastigar o pão, ele consegue. Esquece isso. Sempre é Deus que realiza. No caso da lavoura, diz Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que faz crescer. Olha. É isso? Na inteligência também de fazer o pão. Amém. E deu para o homem essa inteligência para ele ter os meios de se sustentar e se sustentar tão bem. E com tanta variedade, como falou Mahatma Gandhi. Mas sempre mantendo o padrão, no caso do pão. Esse é o alimento cósmico, né? O alimento divino, está presente em todas as nações. Então, diz Jesus: vai trabalhar, faça o que você tem que fazer por amor. E esse negócio de pão, ó, o banco divino tem recursos infinitos e nunca vai faltar crédito. Basta, você é um trabalhador dele. Você imagina você trabalhar numa grande empresa, ou na Petrobras, por exemplo. Hoje a situação é tão desagradável no meio dos intelectuais, dos frios, que até a nossa maior empresa hoje chegou nessa situação, né? Da gente até nem querer citá-la como um exemplo de coisa boa, de tanta roubalheira. E não só roubalheira ou não, mas até que se aumenta, né, nesse discurso. Desses que só chegam para se aproximar com essa doutrina nefasta de fariseus e saduceus, e que diante de uma coisinha só aumentam demais, mentem. Mas, voltando, imagina você trabalha numa Petrobras, o salário está lá, né? Tem aqui gente que trabalha na Petrobras, está bem de vida, tá, falta o salário, chega lá direitinho, nunca atrasou o salário. Então ganha lá o salário, a pessoa vive bem, tem a sua casa, tem. Não falta nada. Então ela pode dizer: qual é o seu nome? Eu sou fulano da Petrobras. A Petrobras é até o sobrenome dela. Né? E a Petrobras sustenta ela, sustenta a família dela, sustenta o trabalho assistencial que ela faz, sustenta tudo. Né? E ele, em contrapartida, dá para a Petrobras o seu serviço, a sua atuação, o seu amor, a sua dedicação. Agora imagina como você está na empresa divina. Sem querer também mostrar que as empresas nada mais são do que empresas divinas, indiretamente toda empresa, do camelô à padaria, à indústria, a uma Petrobras, todas pertencem a Deus, independente de pensarmos assim. Imagina você agora estar no serviço divino. Você é um apóstolo chamado por Deus. Aliás, a frase não é nossa, é de Jesus: esses que o Pai me deu. Então não foi ele que escolheu, quero Mateus, quero Pedro, quero outro. Esses que o Pai me deu. É do Pai. Então, antes de tudo, é escolha divina. E está na obra divina, que é a obra da evolução. Eles foram chamados para trabalhar na obra divina de realizar a evolução planetária. Sabe o que é isso? Como que você pode trabalhar na empresa divina e te faltar alguma coisa? empresa. Você chega para a empresa, chega na empresa, está faltando um computador, está faltando uma tomada, está faltando alimento lá para o café da manhã. Não é isso? E a empresa vai e compra. Ela está lá no orçamento, ela vai e traz o recurso. Imagina na empresa divina. Falta o que na empresa divina? O que? O que um apóstolo pode precisar aqui na terra para realizar o trabalho dele, que é o trabalho de Deus, e que vai faltar? E que vai atrasar. Nem atrasar. Então é um banco. Um banco com acesso direto, né? Todos têm um gerente exclusivo que é Deus. Que você tem. Hoje você no banco, você é do private, né? Você é do Uniclass, você é do Preferência, você é de qualquer um, de Angola. Agora você tem um, todos têm o seu cliente especial, tem o seu gerente exclusivo. Todos nós temos um gerente exclusivo que é Deus. E não é invenção minha, parábola dos talentos. O Senhor chegou, deu um talento para cada um, enterrou o talento, o Senhor disse, por que você não procurou um banqueiro, um gerente, um administrador financeiro, que no fundo é Deus. Todos nós temos um Deus à nossa disposição, para multiplicar o nosso patrimônio, para liberar recursos. Agora eu vou para um empreendimento tal, estou precisando de tanto. Se o trabalho é honesto, se o trabalho é verdadeiro, se aquele trabalho tem que acontecer, falta nada. Por isso que a gente pode entender Madre Teresa de Calcutá não ter nada, cuidando de doentes que ninguém entendia nada, que ninguém sabia o que era AIDS, e ficou com um hospital aí pelo mundo afora. Agora você entende que Francisco de Assis deu até a roupa dele para o pai, ficou pelado, terminou a vida com 5 mil frades e hoje é uma de franciscana, está mundo afora. Agora você entende porque Jesus era carpinteiro. E o cristianismo está em toda parte do mundo e o livro mais vendido do mundo é o dele. Está aí. É um recurso que não falta nunca. Basta você fazer o que tem que fazer. O que é? Se acautelar do orgulho, da vaidade, da ambição, igual os fariseus, saduceus e heróis, se entregar ao trabalho divino, fazer a vontade divina, seguir o exemplo de Jesus, que não vai te faltar nada, absolutamente nada. Muita paz, fico com Deus. É você, ou é você, ou é a dona Solange, ou o senhor Rogério? Oi? Mas é bom você já mudar a vibração que você vai fazer as palestras, Stênio. Você vai fazer palestra, você chegou todo com esse negócio de Petrobras, de pessoa muito rica, muito bem colocada. Vem orar para você. Olha, quem quiser livro, eu tenho o João Allan Kardec, eu tenho Paulo Rodes, tem também a reencarnação.